Vamos ler a palavra de Deus antes da oração de Mateus 6. Ontem à noite nós lemos em Mateus 5, vamos ler hoje à noite em Mateus 6. Vamos nos levantar enquanto lemos a palavra. Mateus 6, a partir do versículo 1. Aqui o nosso Senhor fala: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas, quando tu deres esmola, então não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam seu galardão, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso pão de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoemos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Até aqui, essa palavra de Deus, vamos adorar juntos. Fiel Deus, nós te agradecemos da profundeza dos nossos corações, que podemos estar aqui em pé nesta hora, colocar os nossos olhares para ti e para cima, e ouvir as palavras que pela graça tu nos concedes. A tua palavra ainda tem a validade, como tu expressaste naqueles dias. Assim, hoje é válida, Senhor. Conceda graça ao Deus, para que nós, como teu povo, possamos agir assim como a tua palavra nos diz. Através da tua palavra, tu falas conosco, ó Senhor. Naqueles dias, tu caminhaste sobre a terra e de boca a boca falaste e deixaste a tua palavra. E tu falas hoje através da tua palavra. Ao teu nome seja a honra. Nós pedimos, então, perdoa as nossas dívidas e também nós queremos perdoar as pessoas. Senhor, onde faltamos, onde nos tornamos culpados. Tem misericórdia de nós, pedimos já de antemão nesta noite. Retira tudo de nós, Senhor. Retira tudo o que não te é agradável, para que o teu comprazer possa vir sobre nós nesses dias e nessas horas, ó Deus. Senhor, nós te pedimos intimamente, abençoa-nos, ouça-nos e esteja conosco, Senhor. Deixa a tua palavra ser passada poderosamente em nós e corte todos os ramos selvagens que não crescem no teu reino e na tua glória. Nós somos o teu povo, o rebanho das tuas mãos. Eu te peço, abençoe a todos que vieram, meu Deus. Abençoe todos que não puderam vir, Senhor. Senhor, ajude, então estaremos ajudados. Eu te peço, abençoe aquele que trará a tua palavra e abençoe todos os ouvintes que ouvirão. Senhor, nós pedimos, conceda graça em todos os sentidos e esteja conosco. Esse é o nosso anseio e essa é a nossa oração. Honra ao teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Amém. Amém. Glória e louvor seja ao Senhor pelo privilégio de podermos estar aqui novamente. Nós nos alegramos que vocês já vieram, outros estão ainda a caminho e juntos nós, nesses dias, queremos vivenciar a Deus, não somente ouvir dEle e estar satisfeito com isso, o que outros vivenciaram com Ele, mas queremos, de todo o coração, pedir e crer também que Deus, Ele quer se aproximar e se aproximará e se revelará a nós. O Senhor prometeu, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis e eu me revelarei a vós. E Paulo escreve em Colossenses 3, a partir do versículo 1 a 3, e se Cristo se tornar revelado em nossas vidas, também nós, com Ele, nos tornaremos revelados na glória. Nós esperamos pela glória e queremos vivenciar como os filhos e filhas de Deus se tornarão revelados, mas para isso é necessário que Cristo, não como ensinamento, não como ideia, mas que Cristo, como poder de Deus em nossas vidas, se torne revelado. E esses dias e horas têm que servir para isso. Para isso Deus as determinou. Se fosse por mim, então nós simplesmente teríamos horas de oração, orar até que encontremos, sejamos ouvidos, até que Deus tenha respondido, até que cada um possa ter atravessado para a convicção da fé e possa dizer, por convicção pessoal, eu sei que meu Redentor vive. Eu sei que Ele perdoou a minha culpa e expiou tudo os meus pecados e as colocou na cruz e que eu sou a sua propriedade. Nós desejamos que todos que vêm debaixo do eco da palavra de Deus não somente sejam ouvintes, mas recebedores e atuadores da palavra. Para isso, Deus possa conceder graça a todos nós e força. Nós não precisamos nos esforçar nisso, mas nós temos que entrar na obediência da fé, nos colocando à disposição de Deus. Fé e obediência pertencem juntas. E Paulo expressa em Romanos 16, no fim, resumindo, ele diz, para atuar a obediência pela fé para todos os gentios. Nisto, o mistério de Deus em Cristo foi revelado. Sobre isso, nós ainda falaremos hoje à noite. Eu trouxe uma pregação do irmão Branham e dela lerei. Nestas reuniões, eu não falarei em alta voz. O aparelho de transmissão tem que ser suficiente para que todos ouçam. Eu simplesmente tenho que, com as minhas forças físicas, tenho que ficar um pouco cuidadoso. Também não se trata com que força e entoação nós trazemos a palavra de Deus. Trata-se de que o poder do Espírito Santo tome a palavra de Deus e torne um poder de Deus vivo em cada indivíduo, porque faz parte do tema. Eu desejo ler do Antigo e Novo Testamento, Êxodo 29, a partir do versículo 43, e ali virei aos filhos de Israel e para que por minha glória sejam santificados e santificarei a tenda da revelação e o altar e também santificarei Arão e seus filhos para que me administrem o sacerdócio e habitarei no meio dos filhos de Israel e lhe serei o seu Deus e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. No capítulo 34, nós lemos versículo 29. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, trazia as duas tábuas do testemunho em suas mãos, sim, quando desceu do monte. Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que falara com o Senhor. Agora, a partir do versículo 33, assim que Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair. E saindo, falava com os filhos de Israel o que lhe era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés e que resplandecia a pele do seu rosto. E tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até entrar para falar com o Senhor. Agora, de 2 Coríntios, capítulo 2, Aqui lemos, versículo 6, Ele é o que nos tornou aptos para sermos servidores da nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Mas se o ministério que traz a morte com as suas letras gravadas em pedra possuiu tal glória que os israelitas não podiam ver a face de Moisés devido ao brilho que estava na sua face, que desapareceu, todavia, como então o ministério do Espírito não deveria possuir uma glória ainda maior? Porque se o ministério que traz a condenação tem glória, então o ministério que traz a justificação, que está muito além em glória, não terá ainda maior glória? Sim, a glória existente lá também desapareceu nesse sentido plenamente, em contraposição da incomensurável glória, porque se o que é passageiro já possuía glória, então o que permanece de uma forma muito maior ainda tem que ter maior glória. Nós poderíamos ler ainda os versículos seguintes, que é a coberta, talvez versículo 15 ainda, rapidamente, sim. Até hoje está, ainda enquanto é lido Moisés, uma coberta sobre os seus corações, somente de 2 Coríntios 4, a partir do versículo 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, até aqui, esta preciosa e santa palavra de Deus, nesta pregação que o irmão Branham fez, sob o título O Desvelamento de Deus, uma coisa como a outra são enfatizadas. Deus permaneceu oculto a uns, aos outros, se tornou revelado. Uns veem, outros não veem. Uns creem, os outros não creem. E aqueles que creem, Ele revela a sua glória. Sim, Ele revela-se a eles pessoalmente. Nós todos sabemos, Deus esteve em Cristo, oculto em Cristo. Deus também foi revelado em Cristo. Cristo é a revelação de Deus em forma humana. Mas quem naquela época viu, quem reconheceu, as pessoas diziam, nós o conhecemos, nós conhecemos seus irmãos e as suas irmãs, e assim por diante. E o Senhor exclama em alta voz, quem é a minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem são minhas irmãs? E já dá a resposta. Todos que fazem a vontade do meu Pai Celestial, estes são os meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe. Deus possa fazer tais pessoas de nós. Nós sabemos do que se trata nesse tempo. Não somente que leiamos alguma história da Bíblia, mesmo que seja tão boa e possa ser usada, então, mas através disso, mas que nós, nessa era profética, vivemos, teve que a parte profética da história da salvação, que faz parte, na conclusão, teve que ser colocada à luz do candeeiro, para que nós, a partir de Deus, fôssemos ensinados e recebêssemos uma introdução que tem que guiar, de fato, ao ser colocado, mesmo uma introdução daquilo que Deus faz agora, não basta se aqueles que foram introduzidos não se deixarem colocar dentro do plano de Deus. Nós todos podemos falar sobre o plano de Deus, cantar disso e pregar sobre isso. Mas isso não bastará. Aqueles que foram introduzidos têm que se deixar introduzir. Eles têm que se tornar uma parte firme do plano de salvação divino nesse tempo. E eu vos poderia mostrar que todos, que desde o começo do Novo Testamento, foram agraciados por Deus e receberam a palavra da promessa divina através dela, profecia bíblica se cumpriu. Vamos tomar João Batista, quando o anjo veio a Zacarias e trouxe a mensagem profética e disse diretamente quem seria essa criança, que ele iria diante do Senhor no Espírito e no poder de Elias. Não foi somente um anúncio, mas um anúncio profético que no começo do plano de salvação divino estava lá, e esse homem ao qual se referia foi uma parte desse plano de salvação divino. Nele, através dele, se cumpriu aquilo, o que o profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 3 e 4, e aqui, nessa pregação, o irmão Branham disse algumas coisas que vale a pena ser ressaltado. Eu leio: ele é o mesmo Deus que revela tudo, de perfeição a perfeição, de glória a glória. Este é o caminho que a igreja vai através das eras. Ele se revelou através dos seus profetas. E eles não eram somente profetas, eles eram deuses. Ele disse, o que eles falaram era a palavra de Deus. Eles eram a carne na qual Deus estava oculto. Homens de Deus que caminharam por essa terra, que caminharam nas mesmas ruas como todo o povo, estavam vestidos como todos, receberam a palavra vivificadora de Deus. Com isto, eles tornaram portadores dessas promessas divinas que então no Novo Testamento tomaram forma e se realizaram. Foram chamados deuses. Nós, nas nossas pregações, tocamos isso. Nós temos que reconhecer que Deus, de filhos de homens, fez filhos de Deus. Isto é um fato divino. Até quando o Gólgota aconteceu, era uma promessa. Desde o Gólgota, se tornou realidade. todos falavam do Redentor que viria. João podia mostrar para ele e dizer: esse é o Cordeiro de Deus que carrega os pecados do mundo. Em Cristo, toda a profecia com referência à nossa reconciliação e redenção se tornou realidade divina em corpo humano para nós pessoas se tornou. Ambas coisas são verdadeiras. Deus esteve em Cristo e nós estivemos em Cristo. Antes que tivesse colocado a fundação do mundo, nós já estávamos no plano de salvação de Deus. Isso nós podemos, talvez não podemos medir totalmente agora ou compreender, mas a Santa Escritura nos ensina, Paulo expressa isso, que com Cristo fomos crucificados, com Ele sepultados, com Ele ressuscitados. Tudo isso são fatos divinos que, primeiramente, como anúncio, estão na palavra. Mas essa proclamação tem que se tornar na tua e na minha vivência com Deus. Não pode somente estar escrito aqui. Tem que se tornar a tua e a minha vivência com Deus. Eu leio. Deus esteve oculto em Jesus para cumprir a obra da redenção na cruz. Deus não pôde morrer como espírito porque ele era eterno, ele é eterno. Por isso, ele teve que tomar uma forma para que ele pudesse sofrer a morte. Ele morreu de fato. Mas ele não pôde fazê-lo na sua forma divina. Ele teve que fazê-lo na forma de filho, como o filho do homem. Também isto nós compreendemos plenamente. Enquanto Deus, na sua forma espiritual estava, quando Javé do Antigo Testamento não podia morrer, mas a palavra se tornou carne e morou entre nós. Nós vimos a sua glória, a glória do Filho unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. Adiante, ele teve que vir, teve que ser nascido em carne humana. Isso nós cremos de todo o coração. Ele se tornou ser humano para que nós pudéssemos ser trazidos de volta ao estado divino. Ele, da sua forma de Javé, transformou-se em Jesus para trazer o cumprimento da obra de redenção de Deus na cruz do Gólgota. Para mim, isto é hoje à noite, é importante que primeiramente uma vez aquilo que aconteceu divinamente e que aconteceu uma vez por todas, essa obra de redenção eterna que nós aceitemos na fé para nós e não procuremos em caminhos de desvios, mas sim nos deixemos encontrar por Deus para vivenciá-lo e sermos trazidos na filiação de Deus. Deus esteve no seu templo oculto em carne humana. Nosso Senhor disse naquela época: quebrem esse templo e eu em 3 dias deixarei surgir novamente. As pessoas pensavam terrenamente e falaram umas às outras. 46 anos já se trabalhou nesse templo e esse homem quer em 3 dias o deixar surgir adiante, Deus esteve em um templo humano. Mas sejam agora cuidadosos. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Deus velou, ocultou a si mesmo diante do mundo, se ocultou e oculto em um ser humano, oculto diante do mundo. Eles viam um ser humano que, acima de tudo, ainda falavam dele: você foi nascido em adultério e você tem o diabo e tudo mais, o que falaram dele. E pensavam ter razão. Isto, o que se passava diante dos seus olhos, dava impressão para eles que tinham razão. Mas quão errados estavam, porque não conheciam a Escritura com o poder de Deus. E hoje é a mesma coisa. Nós podemos, a partir da nossa posição humana, estar 100% certos. E a partir da visão de Deus, estamos nisso 100% errados. Tem que chegar ao ponto que nós possamos ambas coisas, a palavra de Deus e o poder de Deus, conheçamos. Isto foi que naquela época dito do nosso Senhor: vocês estão errados, porque não conhecem a palavra da Escritura e o poder de Deus. Isto pode ser dito a você e a mim. Quem recebeu a Santa Escritura através da revelação divina pode contar que também receberá o poder de Deus. Deus não nos ensina somente para nos fazer esperança, para nos deixar famintos, para colocar um anseio dentro de nós. Deus fala conosco para que Ele possa saciar esse anseio, para que Ele possa dar aquilo que Ele prometeu. No Antigo Testamento, quando Deus estava sentado no trono da graça, Ele estava oculto às pessoas através de uma cortina. Amém. Essa cortina estava ocultando a Deus. Eles sabiam que Deus estava lá, embora não o pudessem ver. Aquela coluna de fogo jamais lhes apareceu de novo. Vocês perceberam que, após a coluna de fogo ter se colocado atrás da cortina, não apareceu de novo até que, em Jesus Cristo, Deus esteve oculto. Também nós poderíamos entrar em maiores detalhes sobre isso. Deus, com a sua glória, esteve sobre o trono da graça presente, mas certamente ainda leremos algumas coisas adiante para que nos dará esclarecimento necessário. Então, os judeus não podiam compreender como Deus podia ter misericórdia com um povo perdido e pecador como nós. Eles não podiam ver isso, a misericórdia que deixava valer misericórdia, porque ele estava oculto. Ele estava atrás do trono da graça, do lado de dentro, aonde a cortina estava abaixo, descida, que o encobria. Antes que isso acontecesse, acontecia para cada um que entrasse atrás da cortina a morte imediata. Aqui veio uma coisa que a todos nós se tornará muito importante. Somente uma vez no ano, o sumo sacerdote, com o sangue da reconciliação, podia ir atrás da cortina. Um outro, se que tivesse ousado, ele teria morrido. Eu leio adiante. Até aí, não havia redenção. Tudo o que era parcial, isto ainda não é a coisa inteira. O pecado estava encoberto, mas não ainda perdoado. E retirado significa afastado e retirado. O sangue dos animais não podia atuar isso. Por isso, Javé esteve oculto atrás de uma cortina. Uma pessoa teria caído morta se tivesse tentado entrar atrás da cortina, onde ele estava oculto. Na crucificação, todavia, quando Jesus, que foi esse Deus oculto, quando ele morreu no Gólgota, Deus enviou fogo e relâmpagos e rasgou essa cortina de cima para baixo, para que o pleno trono da graça e de forma visível surgisse. Mas eles eram muito cegos, ou cegos demais, para verem isso. Aqui nós temos uma comparação maravilhosa. No Antigo Testamento, Deus esteve oculto, inacessível. Quem podia ainda falar com ele? Quem podia sequer falar com ele? Quem podia se aproximar dele? E quem tivesse aproximado dele e tivesse ido atrás da cortina, seria para essa pessoa a morte imediata. Hoje, desde o Gólgota, significa morte para todos nós se não entrarmos atrás da cortina, se não encontrarmos Deus no trono da graça, se não formos até a Arca da Aliança. Esta é a diferença e a revelação que nós, em Jesus Cristo, nosso Senhor, vemos. Adiante está, ele esteve lá claramente, mas não podiam ver. É possível que os gentios façam o mesmo? Ó Deus, eles têm as eras das igrejas, tiveram a era da igreja do Filho de Deus, mas essas denominações, esse véu de tradição que desde Pentecoste tivemos, ele foi rasgado. As pessoas disseram, os dias dos milagres já passaram, Deus retirou o véu e essas tradições de igrejas foram rasgadas e, para a visão clara, foram trazidas e estão novamente prontos para crucificá-lo. O Deus desvelado, que pode ser visto claramente. Aleluia. Amados, isto é para nós, não é uma doutrina e nem um conhecimento, nem um ponto sobre o qual deve-se brigar ou possa-se discutir. Isto é para nós o ponto central da história da salvação divina, que Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo, a uns oculto, aos outros revelado. Uns creem, outros permanecem na incredulidade, especialmente no tempo no qual vivemos agora. A revelação de Jesus Cristo a todos que recebeu esclarecido pelo Espírito, aceitou no seu coração, teve o máximo para ser dado e concedido. Tudo o que nós ouvimos em conhecimento e ensinamento é bom e necessário, mas está escrito que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus estão ocultos em Cristo. E se Ele se revela a nós, então com Ele todos os tesouros da sabedoria divina e conhecimento são revelados. Adiante está aqui. Lá estava pendurado o nosso Deus no Gólgota. E eles estavam cegos demais para ver. Embora ele estivesse claramente visível. E ainda não podem ver. Por quê? São cegos. Aqui ele veio a Paulo. Então a Pedro. Lá na prisão. Quando a coluna de fogo. Como a coluna de fogo. Mas nos últimos dias ele deve voltar. Uma coluna de fogo. Tem que voltar. Para que o Filho do Homem seja revelado e a palavra da vida possa surgir, tradições serão varridas para fora, denominações são arrancadas, não há nada o que possa segurar isso. Aleluia! Glória seja nosso Deus! Na revelação de Jesus Cristo, há um poder de Deus. E não há ser humano que possa resistir a Deus e a sua palavra. Se tem outra opinião, então tem própria opinião. Mas nós temos a mente de Cristo. Isto não nos seja contado como arrogância. É somente graça. Quem somos nós? Não poderia Deus ter pego os sábios desse mundo? Não teriam capacidades melhores para trazerem o seu conselho elegantemente? Quem somos nós que com tremor e com tremor chegamos para proclamar a sua palavra? Mas Deus sabe sempre o que faz. Ele tomou os pastores. Ele tomou os fazendeiros. Ele tomou quem Ele quis e revelou-se aos seus, e também lhes anunciou a palavra. Adiante. Que tipo de espírito isso atuará? Exatamente como foram os primeiros tempos. Olhem o que ele fez nos dias de Elias e nos dias de João Batista. Houve um tempo na Escritura, se um homem passasse por essa cortina, significava a sua morte imediata. Agora, é morte não entrar. Amém. Se não puderem passar pelo véu das tradições, essa parede denominacional, não puderem atravessá-la para ver a Deus no seu poder, então isso significa a morte. Através de tradições, através de coisas deixadas, através de falsos ensinamentos, as pessoas foram encobertas e estão balançando de um lado para o outro. E ninguém precisa ler no Novo Testamento que o véu de Moisés, a coberta de Moisés ainda está sobre Israel. Pode, da mesma forma, dizer que as Escrituras do Novo Testamento, as Escrituras do Novo Testamento ficaram ocultas às pessoas até esse tempo. A quem Deus pôde introduzir, a quem Ele pôde tomar para dentro da sua palavra, é um grupo pequeno que quase desaparece em comparação com todos os grandes mecanismos que, de forma especial, em todo o cristianismo, está caminhando. Quem são as pessoas às quais Deus, nesses dias, se revela? Pessoas que saíram, que atravessaram essas barreiras da denominação, que deixaram para trás todas as traduções e ensinamentos antigos, que saíram da velha massa azedada para não misturar novamente, mas que a palavra que não é mexida e pura como semente divina receber dentro de si. Assim foi no princípio do Novo Testamento e assim será agora no fim. Aqui está adiante, a cortina foi rasgada. Glória seja ao nosso Deus. Quem está dominado por isso? O que tem isso a nos dizer? Nós não estamos mais do lado de fora, nós estamos dentro. Nós não esperamos sobre Cristo que Ele venha e nos redima. Nós esperamos que Ele retorne para, como redimido, nos levar para o lar. Nós vemos o trono da graça que com o sangue da reconciliação foi aspergido. E nós vemos ao lado a arca da aliança e nós a vemos aberta. A palavra foi anunciada àqueles que entram para trás da cortina, que entram para a presença de Deus, para aparecer na presença de Deus. E esta é a grande diferença entre as pregações comuns e discursos que todos os anos, em todos os lugares, são lidos nessa hora. Que já os que estão ouvindo já fecham os olhos, já sabem praticamente de cor, poderiam falar. E entre a revelação divina da palavra profética e da vontade de Deus para esse tempo, a diferença entre esses dois. Eu não sei se nós podemos ainda, ou temos tornado mais claro essa diferença, ou se já vivenciamos isso. Eu, pessoalmente, posso me lembrar muito bem no tempo que passou. E sou de coração grato a Deus que hoje não estão sentados aos lábios de um escriba, mas aos pés do nosso Senhor e Salvador, que vivificou a sua palavra, tornou-a viva e poderosa. E nesses dias, nós temos que vivenciar o poder de Deus. Simplesmente, coloquem-se que isso será assim. Nós temos que ter posicionamento interior para a coisa. Cada ser humano que quis receber algo de Deus, ele creu para essa coisa. Assim as pessoas chegaram ao Senhor. Quem necessitava de cura, creu que o Senhor pode curar. Quem necessitava de libertação, cria que o Senhor podia libertar. Quem necessitava de salvação, cria que o Senhor pode salvar. Cada um que tinha alguma aflição veio ao Senhor, não com mil coisas, mas com esta única coisa. E assim, nós, nessas reuniões, temos que abandonar toda essa coisa esparsa e nos concentrar em uma coisa juntos, qual seja que vivenciar a Deus no seu poder. E para isso é necessário que primeiro creiamos o que diz a Escritura e como diz a Escritura, e segunda coisa, que contemos que Deus nos visitará com misericórdia. Se alguém vem a alguma reunião e não conta com nada, ele certamente pode estar certo que não vai receber nada. E quem vem e conta que Deus falará com ele, ele pode estar certo que Deus falará com ele. Nós temos que vir com um anseio para que esse anseio também possa ser saciado. Se essas pessoas tivessem conhecido a palavra de Deus, então elas teriam Daquele dia que Deus, que Jesus morreu, teriam visto o trono da graça. Quem foi esse homem? Eles teriam reconhecido quem ele foi, quem ele era. Por que a cortina foi rasgada? Pensem, significava a morte, entrar atrás da cortina. Por isso, naturalmente, ninguém reconheceu. Moisés viu a sua forma. Era as costas de um homem. Aqui no Gólgota foi uma costa sangrando. Mesmo assim, era o mesmo homem. Deus queria lhes mostrar quem ele era. Amados, esses são pensamentos preciosos de Deus. Moisés viu as suas costas e disse, foi como as costas de um homem. No Antigo Testamento, e Deus possa me perdoar, ele deu as costas às pessoas. Teve que esperar até que houvesse reconciliação, perdão, até que salvação e graça viesse. No Novo Testamento, ele nos mostrou, virou a sua face para nós e estendeu os seus braços na cruz, como se fosse dizer, vinde todos a mim, todos que estáis cansados e fatigados, eu vos darei descanso para as vossas almas. Que diferença entre o Antigo e o Novo Testamento? Se alguém vos vira as costas, então vocês sabem a que ponto chegou. Ele se volta de vocês, se vira de vocês, não quer ter comunhão com vocês. E de repente, tudo vem diferente. Lá há uma cabeça do qual um compositor canta, ó, cabeça cheio de feridas, cheio de dor, cheio de zombação, ó, cabeça dado para a zombaria e amarrado e colocado uma coroa de espinhos. Ele nos dignificou com um olhar, ele nos viu com graça e por isso somos tão gratos. Redimido estou, posso gloriar, redimido pelo sangue do Salvador, precioso coração. Cada ser humano que pode sentir esse incomensurável amor de Deus ou é tomado por ele, não pode fazer outra coisa a não ser de se derreter em lágrimas e dizer, Senhor, quem sou eu que tu me agraciaste, que tu me puxaste para ti. Adiante está aqui. Deus lhes queria mostrar o trono da graça. Por isso, a cortina no templo foi rasgada de cima a baixo, através da mão de Deus, de cima, e mostrava a Deus em forma clara. Foi Jesus Cristo pendurado lá na cruz, no Gólgota. O trono da graça estava visível, mas as pessoas estavam muito cegas para reconhecer do que se trata hoje, aonde esta palavra da cruz ainda é proclamada e dito de Deus e explicado que pode vivenciar a Deus. É um evangelho social, foi feito humanizado e as pessoas são, então, mantidas numa certa tranquilidade, mas um dia elas chegarão à consciência e ai daquele que somente acordar quando já tiver morrido. Há muitas pessoas que acordam somente após terem morrido. Um eu conheço pelo nome. Esse foi o homem rico do qual é dito, o irmão Branham, ele explica uma vez sobre a terra. Ele tinha tudo. Ele tinha os celeiros, estavam cheios, e ele falava a si mesmo, a tua alma, então, usufrua de tudo isso, e na mesma noite foi anunciado, você, louco, hoje, a tua alma te será exigida de você. E esse homem acordou após ele ter morrido. Eu, no último tempo, pensei muito sobre isso. Quão terrível é se pessoas acordam tarde demais. Já é terrível se quer-se viajar e perde-se o trem, se quer-se voar e perde-se o avião. Há muitas coisas que são desagradáveis, não são boas, mas não há nada pior desagradável, nada mais agradável que o fato que pessoas que perderam a sua vida inteira de ter sido falado sobre a sua salvação ou se deixar falar sobre salvação, mas de também de vivenciarem a paz com Deus, de fato, terem uma vivência com Deus. Está aqui adiante há tradições organizadas de pessoas até que não saibam mais onde estão. Mas glória seja ao nosso Deus. Ele prometeu nos últimos dias de mostrar a sua palavra em visão clara e apresentar novamente para nós, aberta diante de nós. Que fato maravilhoso! Deus prometeu e também fez. Não houve tempo, seja no Antigo ou no Novo Testamento, no qual a palavra de Deus e todo o conselho de salvação, com todos os detalhes, fosse revelado e anunciado de tal forma como justamente nos nossos dias. Nós somos gratos ao Senhor. Moisés sabia, talvez, o que Enoque disse e alguns antes dele. Elias sabia o que alguns antes dele sabiam o que Deus lhe havia dito. E até Paulo foi ao Senhor antes de João ter, na ilha de Patmos, ter recebido, revelado por Deus essas coisas conclusivas. Se olharmos agora na história das igrejas, desde os dias da reforma religiosa, Deus fez grandes coisas. E mesmo assim, ele se manteve para si que o melhor para ser dado no fim e para revelar e anunciar, já que temos o privilégio no fim de viver no fim do tempo da graça, nós chegamos e por isso seja dada gratidão a Deus. Nós chegamos a nos deliciar das promessas que foram determinadas para o fim da conclusão da história da salvação. E nós não somente as ouvimos, nós cremos nelas. E porque nós cremos nelas, nós vivenciaremos e receberemos o que Deus prometeu. Nesses dias, nós colocaremos sempre a ênfase e o peso de vivenciar a Deus e não somente sermos ouvintes da palavra. Adiante, se tivesse conhecido a palavra, então teriam sabido quem era Jesus. Hoje, é igualmente assim. Se as pessoas conhecessem a palavra de Deus, então também reconheceriam a hora na qual nós vivemos e o que no nosso tempo acontece, mas eles se negam em função de suas tradições de dar ouvidos à palavra de Deus. Não é esse um estado triste? Maravilhosos cultos a Deus e órgãos festivos que vão até os tetos das igrejas, cânticos de corais e todas essas coisas ao redor que são dadas, mas nenhuma revelação divina da palavra e da vontade de Deus, nenhuma palavra profética, nenhum ensinamento, nenhuma iluminação, nenhuma introdução naquilo que Deus prometeu. Às vezes, quando vem sobre mim, então eu desejaria a mim que o Senhor fizesse uma oferta de graça a essa geração, para que, de fato, ainda todos chegassem a saber antes que para sempre seja tarde demais. Mas Deus sabe o que Ele planejou. Nós podemos desejar muitas coisas, mas acontecerá somente aquilo o que Deus definiu no seu plano de salvação. Mas como nós mesmos somos salvos, nós desejamos que muitos ainda sejam salvos. Para nós se tornou a verdade preciosa, nós queremos que se torne a muitos também preciosa. Como nós mesmos fomos introduzidos nos mistérios da palavra, desejamos que muitos ainda também sejam introduzidos. Qual é o propósito desse avivamento que justamente nesse momento está acontecendo? E brotará, estará abençoada. Eu não dou nada por todas as imitações ou o que mais aparece, surge aí, porque lembre-se disso. Também sob Moisés havia uma multidão misturada. Permanece nisso. Deus é verdadeiro e cada ser humano é um mentiroso. A palavra de Deus está certa. Deus não precisa do intérprete, porque Ele atua as suas próprias explicações. Ele revela a sua palavra. Esta é a explicação. Deus se desvela no meio de nós. Nós vemos a sua grande mão que revela todas essas coisas. Podemos falar amém para isso? Nós vimos a mão do Senhor, da qual está escrito: a direita do Senhor está elevada e a direita do Senhor mantém a vitória. Independentemente quanta confusão, quantas imitações, quanto somos chacoalhados para lá e para cá, trigo permanece trigo. Lá não há nada que pode ser mudado nisso. Isso jamais será diferente para sempre. Tudo traga de acordo com a sua espécie. E Cristo é o iniciador da criação de Deus. Assim está em Apocalipse 3, versículo 14, escrito. Não o começo de uma criação do mundo, da terra, dos mares. O começo da criação de Deus, criação através de geração, após a palavra prometida de Deus na fé foi aceita e o Espírito Santo. Então, essa palavra da promessa trouxe a vida em Maria. Começo da criação de Deus através de geração divina. Amados, sobre isso os escribas brigam e os simples se alegram sobre isso. Porque da mesma forma, nós tomamos a palavra da promessa dentro de nós e essa palavra é a semente divina e dessa semente vem sobre ela o Espírito e o Espírito traz nova vida divina. Não uma ideia, não uma cara feliz, contente, mas sim uma nova vida divina. Se alguém está em Cristo, então é uma nova criação, uma nova criatura. O antigo, o velho passou. Vejam, tudo se tornou novo. Eu tenho uma mensagem para ser trazida sobre esse tema e revelar como nós temos que atentar à mão de Deus no qual Ele faz e como Ele se desenvolve diante de nós. Esta frase eu quero também aplicar ao nosso tempo. Naquela época, o irmão Branham disse, enquanto ainda vivia e cumpria o seu ministério, nisto nada mudou ainda. Também nós teremos que atentar, estar velando para observar precisamente o que Deus faz agora. Aqui está literalmente, eu tenho que trazer uma mensagem sobre esse tema e revelar como nós temos que observar a mão de Deus no qual Ele, em que Ele faz e como Ele se desenvolve diante de nós. Nós não precisamos atentar o que pessoas fazem, o que todas, o que explicam e como se desenvolvem. Isto, de todas as formas, não tem futuro, mas nós desejamos estar lá quando Deus, Ele cumpre a sua palavra, a sua vontade, o seu plano de salvação diante de nós, quando Ele desenvolve isso. Como um construtor, como um arquiteto, como fala com o arquiteto e vê os detalhes, assim nós desejamos ver dentro do plano de Deus. Nós queremos ver o que Ele faz e como Ele se desenvolve isso diante de nós. Ó congregação, ó pregadores do Evangelho, e vós que leem essas Escrituras, vocês não podem reconhecer o dia no qual vivemos, vocês não podem reconhecer a hora na qual nós nos encontramos, se Deus, Ele mesmo se revela. Olhem como Ele tomou essa cortina do templo e a rasgou em duas partes, para que eles tivessem a possibilidade, a oportunidade de ver Deus em forma clara, reconhecê-lo. Que maravilhoso! Deus faz sempre algo para nos dar a possibilidade também de compreender, de reconhecer. E então, pela graça de Deus, vivenciar. Aqui, a congregação, os pregadores, todos que nem essas Escrituras, todos aqui a esses é exigido e lhes é perguntado se reconhecemos o dia, se reconhecemos a hora na qual nos encontramos. Deus se revelou. Ele anunciou o seu conselho. Nós vemos as coisas claramente através da graça de Deus e a ajuda dele. Adiante está. Apesar de tudo, eles estavam cegos demais para reconhecerem. Eles fazem o mesmo hoje. Ele faz o mesmo hoje, no qual ele passa exatamente a sua palavra diante dos nossos olhos, da mesma forma como ele nos prometeu. Vocês sabem o que a congregação das nações fará? O mesmo o que a congregação judaica fez. A congregação é cega, não reconhece do que se trata, mas estará em seus corações, como naqueles dias foi. Vocês têm que entrar através dessa cortina. Isso nós, certamente, hoje, nessa noite, compreendemos. Nós não podemos ficar no pátio parados e, então, falar sobre as coisas no lugar santíssimo. Nós não podemos também estar parados diante dessa cortina, no santuário. Nós temos que perceber, nós vivemos no tempo no qual tudo foi revelado. A cortina foi retirada. É o tempo da revelação de Jesus Cristo. Revelação significa desvelamento. Desvelamento significa anunciar o que anteriormente estava oculto. No último livro da Bíblia está diretamente no começo. Esta é a revelação de Jesus Cristo. Bem-aventurada a pessoa que recebeu essa revelação de Jesus Cristo antes de ler os seguintes capítulos do Apocalipse. Há suficientes ensinadores que leem o capítulo 6 e capítulo 16 e têm muito a dizer sobre isso e escrever, e também em todos os outros capítulos. Mas eu vos digo, em humildade, de nenhuma forma olhando assim de cima para baixo a outros, quem, em relação ao primeiro versículo do último livro, quem não pode ver isso como realidade da fé divina, quem não pode contar isso para sua própria vida, sequer precisa ler adiante. João recebeu primeiramente a revelação de Jesus Cristo. E esta revelação de Jesus Cristo é o começo. Com isso começa, e então se abrem através dela todos os tesouros da sabedoria divina e do ensinamento divino para todos que aceitaram essa revelação de Jesus Cristo na fé, que reconheceram isso, não com compreensão. Como nós podemos, com a compreensão, compreender a Deus? Isso é impossível. Como nós podemos explicá-lo? Nós podemos sequer explicar a nós mesmos? Eu já não encontrei nenhuma pessoa até hoje que pudesse explicar todo o seu organismo completo e teriam que se perguntar a médicos. Ele surpreende-se e surpreende-se como o ser humano foi criado. Quem quer explicar a Deus? Quem quer explicar um ramo de grama, onde está a vida para ser encontrada lá? Onde está na flor? Tudo morre no inverno, no outono, no inverno morre, na primavera brota de novo. Quem explica isso? Nenhum ser humano. Isso sequer é necessário. Nós cremos o que é a realidade. E antes que houvesse alguma coisa, Deus existiu. E Deus é eterna realidade. Ele pode se revelar no céu como Pai, sobre a terra, no Filho, morar dentro de nós através do Espírito Santo, e permanece sempre um e o mesmo Deus, ao qual nós de coração trazemos a gratidão devida e podemos trazer. Adiante está, vocês têm que entrar através dessa cortina, como Deus pôde ter misericórdia daqueles que o rejeitaram. Pensem o que foi. Deus revelou o que estava atrás da cortina, a palavra. A palavra estava desvelada, mas onde foi? Foi na arca do concerto. Foi a palavra que a cortina devia ocultar. Jesus foi a palavra e ele ainda é a palavra. Hoje em dia, o véu das tradições oculta novamente a palavra. Não é isto assim? As interpretações, explicações encobriram completamente a palavra. Da palavra não pode-se ver mais nada. O que se ouve são as interpretações, e destas não há somente suficientes, mas demais. Vamos, com esse pensamento para hoje, chegar à conclusão. Atrás da cortina, no santíssimo lugar, estava a palavra e o trono da graça. Ambos estão ligados um com o outro. Ambos estão um do lado do outro. Pessoas que entram para, pode entrar para o trono da graça de Deus, são pessoas que então constatam: aqui é o lugar santíssimo, aqui Deus nos agraciou, aqui Ele reconciliou-se conosco, aqui Ele fala através da sua palavra conosco. Uma coisa é a reconciliação pelo sangue. O sangue foi trazido ao trono da graça. Deus olhou com misericórdia para baixo quando Ele viu o sangue e perdoou. Mas agora nós vemos através do Gólgota, a cortina foi rasgada, o caminho está livre, a arca da aliança está aberta, a palavra está diante de nós, não mais oculta, mas revelada, anunciada. Deixe mais uma vez dizer, tão claro quanto eu puder, todos que atravessam pela cortina, pela fé, e reconhecem que um grande dia de reconciliação de Deus com a humanidade aconteceu, e que a cortina foi rasgada como sinal por isso, que somente, que então agora o caminho está livre para o trono da graça, e do lado estava a Arca da Aliança para a Palavra de Deus. O caminho está livre, nós fomos redimidos, nós fomos agraciados, nós somos a propriedade de Deus, a nossa culpa foi expiada, os nossos pecados foram perdoados. Jesus Cristo me concedeu a vida, canta um compositor, eu estou livre, o nosso juízo e nossa condenação atingiu a Ele, e a punição foi colocada sobre Ele, para que nós tivéssemos paz, e através das suas feridas, nós fomos curados. Romanos 5, versículo 1. Assim nós temos paz com Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. O Gólgota não é somente um lugar, não somente uma localidade. No Gólgota, a reconciliação de Deus com a humanidade aconteceu. Nós fomos agraciados. Salvação nós recebemos. E então, estamos na presença de Deus para ouvir a sua palavra, e nos foi desvelada bem próximo do trono da graça, no lugar santíssimo. Ó povo de Deus, irmãos e irmãs, vamos reconhecer que não estamos no pátio e também no santuário, não ficamos parados lá, mas que Deus nos dignificou, não porque tivéssemos feito algo de bom, mas em função do consumado sacrifício na cruz do Gólgota. Então, os que estavam longe se tornaram que estão próximos, e inimigos se tornaram amigos de filhos de homens, foram feitos filhos de Deus, e nós podemos, pela graça, nos contar a esses. Se então a face de um Moisés brilhou quando ele recebeu a lei que trazia a condenação, e mesmo assim ele brilhava, interiormente ele deve ter percebido o mesmo Deus que é juiz e deixou a sua dura lei. Ele se revelará como Redentor e tomará a nossa punição. Os profetas sabiam pelo Espírito já uma parte daquilo o que Deus tinha a fazer, e nós somos alegres por isso. Moisés, a sua face brilhava quando ele trouxe a lei de Deus e ouviram as palavras de Deus. Então ele carregava o véu sobre sua face. Nós devemos, com face desvelada, ver a glória ou refletir a glória de Deus, mesmo se terrenamente estamos tensos e cansados, em nós arde um fogo divino, uma gratidão está em nossos corações, porque em verdade Deus fez grandes coisas em nós. Ele nos mostrou, a cortina se rasgou, o caminho está livre. Nós fomos reconciliados com Deus. Que nós possamos começar a brilhar. Talvez não sempre exteriormente, isso é difícil para nós, mas também isso pode ser. Deus pode tomar esse nosso estado rígido e essa dor interior, transformar isso numa bonita alegria. E a alegria no Senhor será a nossa força, e a direita do Senhor permanece elevada e mantém a vitória do Gólgota para todos os redimidos que naquela época foram comprados livres. Que o Senhor possa abençoar essas palavras em todos nós pela graça. Amém. Vamos levantar e orar. Talvez cantemos o corinho, assim como sou, assim tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu, o teu sangue me lava, purifica do pecado, ó Deus do Cordeiro, eu venho, Pai Celestial, assim nós chegamos a Ti, nós, sim, nós desejamos ir até o trono da graça e Te agradecer de coração que Tu pensas tão bem conosco, fiel Senhor, nesses dias, Tu falaste de forma especial com o Teu povo, Tu concedeste a revelação profética da Tua palavra, anunciaste a Tua vontade, então ajuda-nos agora para que reconheçamos de que forma Tu queres caminhar adiante conosco. Deixe-nos encontrar conexão no Teu agir e introduza-nos no Teu plano, no Teu programa totalmente. Senhor, eu Te agradeço por todos meus irmãos, por todas as minhas irmãs, por toda multidão comprada pelo Teu sangue. Amado Senhor, purifica-nos e santifica-nos, preencha-nos com o Espírito Santo, que temor divino e santo respeito diante de Ti e da Tua palavra possa ser encontrado em todos nós, para que, Senhor, Tu possas falar adiante conosco e também possas Te revelar poderosamente. Senhor, nós estamos aqui em grande expectativa e Te agradecemos que Tu farás tudo bem e guiarás tudo maravilhosamente. Louvado e glorificado seja o Teu nome, que o Teu sangue, a Tua palavra e o Teu Espírito nesses dias possa cumprir uma plena obra em nós e dentro de nós e através de nós. Louvado e glorificado seja o Teu santo nome. Aleluia. Amém.